Olá pessoal, tudo bem? Esse é o vídeo número 3 do Teologia Artesanal e eu estou muito feliz com os retornos que eu tenho recebido sobre essa série de vídeos que nós temos produzido aqui nesse canal. Olha, eu quero aproveitar e lembrar você que aqui você sabe, é uma casa, é um pedaço do seu cantinho, é um momento de você também ter um otimismo. Eu sei que você, às vezes, vai nos ouvir aí no carro. Nós vamos agora converter os áudios dos nossos vídeos aqui do canal para o formato podcast. Então, você também pode estar me escutando aí no seu carro, dirigindo, andando na sua bicicleta, na sua academia. Mas eu quero lembrar você que uma forma da gente promover esses vídeos e fazer com que esses vídeos cheguem em mais pessoas é que você dê uma curtida, né, e que você se inscreva no canal. Mas lembre-se, a regra desse canal é diferente. Você só vai fazer isso se você achar que esse canal é relevante e que os conteúdos aqui produzidos fazem sentido para você e podem abençoar e iluminar outras pessoas que também estão numa jornada espiritual, querendo conhecer mais o cristianismo, querendo saber mais sobre como é a fé cristã. E esse canal não é só para cristãos, obviamente, é um canal para todo aquele que tem curiosidade ou tem vontade de saber um pouco mais sobre o cristianismo. E esse é um espaço de reflexão também para você que nem é religioso, mas tem curiosidade cultural sobre o que o cristão pensa sobre várias coisas. A gente está tentando aqui deixar a coisa numa linguagem simples, mas ao mesmo tempo profunda, respeitando a natureza própria da teologia cristã. O tema de hoje é Deus é Pai. Como assim? Bom, isso pode parecer meio clichê, a gente ouve por aí as pessoas chamando Deus de pai. Mas o que está por trás dessa expressão tão corriqueira? Muitas pessoas sabem e ouvem isso por aí, que cristãos têm esse hábito de chamar Deus de pai. Como não lembrar do Pai Nosso, né? Como não lembrar das cenas do filme de Jesus em que Jesus chama Deus de pai, ou quando nós lemos a Bíblia, Jesus no jardim do Getsêmani, lá em Jerusalém, antes da sua aflição da cruz, evocando Deus como pai. Bom, não sei se você sabe afirmar ou chamar, reconhecer a paternidade de Deus como um atributo dele, ou seja, como algo que é parte da sua natureza, é uma exclusividade do cristianismo. Talvez você diga assim, não, Igor, mas será que o Islã não reconhece Alá como pai? Gente, no Islã, a paternidade de Alá é uma heresia. Qualquer pessoa que diga que Alá é pai no sentido de um atributo eterno, comete uma heresia dentro do Islã. O que não significa que, em algum sentido, o muçulmano não veja em Alá pai, não num sentido como o cristão vê. E o exemplo que eu posso dar prático disso é no próprio judaísmo. O judaísmo tem uma oração muito antiga chamada Avinu Malkeinu, nosso pai, nosso rei. Mas não é no sentido cristão, é no sentido de Deus como o pai de Israel. Como está lá no livro de Êxodo, né? Deus chamando Israel de meu primogênito. Bom, isso não é um mistério tão grande no judaísmo. Na verdade, para o cristianismo, é que o termo pai é associado a um atributo divino. Isso se deve a alguns fatores. No Antigo Testamento, a noção da paternidade divina não era tão explícita. Isso foi uma revelação que foi introduzida particularmente pelo próprio Deus. O próprio Deus se revelou como pai. E como ele fez isso? Ele fez isso na encarnação do Verbo. Ele fez isso quando o filho dele foi introduzido no mundo. Porque a noção de que Deus tinha uma paternidade eterna exige também uma filiação eterna. Quando eu falo eterno, pense aqui no termo eterno. Eu sei que é um termo muito complexo, porque essa coisa de abstrair uma dimensão em que a gente não tem uma relação temporal com as coisas pode parecer um pouco confusa, mas eu quero chamar sua atenção para isso. Pense que na linguagem da teologia, quando falamos eterno, estamos nos referindo a tudo aquilo que é independente do mundo criado, ok? Então, se o mundo não tivesse criado, algo eterno existiria e existe permanentemente. Então, pense que pai e filho se relacionam desde a eternidade. Só que essa é uma revelação, um conhecimento de Deus que não era claro. Ele só se torna evidente no momento em que Jesus vem ao mundo e revela isso sobre quem Deus é. Quando nós olhamos para Jesus, nós temos um conhecimento de Deus que não era possível antes. Antes, nós podíamos perceber Deus meramente como Criador, mas não como Pai. A paternidade divina só nos é entregue na revelação do Filho de Deus. Jesus diz isso em vários momentos durante seu ministério, que ele é o Filho de Deus que estava com o Pai antes do mundo ser criado. Agora, veja que interessante. Você sabe que nós, cristãos, temos um antigo credo, uma antiga confissão de fé, que ela é muito antiga, anterior até mesmo a Constantino e a organização da Igreja Católica, como nós a conhecemos no seu formato romano. Esse credo é mais ou menos aí do período do segundo século. Ele não foi feito necessariamente pelos apóstolos, mas é um resumo da doutrina apostólica, ou daquilo que o cristianismo primitivo entendia ser a fé cristã. E o credo apostólico começa dizendo: creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Observe, o credo está conservando uma ordem lógica. Deus é Pai. A paternidade divina, ela antecede o atributo criador. Não necessariamente numa ordem temporal, não é essa a questão. A questão é que a paternidade e a onipotência, Deus Pai Todo-Poderoso, é essa combinação de atributos que viabiliza o que nós conhecemos como criação. De acordo com um teólogo muito interessante, o Thomas Torrance, você pode ver um livro dele aí, esse livro chama The Trinitarian Faith, é um livro que não temos em português, e o Thomas Torrance foi um teólogo escocês, presbiteriano, que produziu muita teologia aí nos anos 70, e trabalhou quase 30 anos na Universidade de Edimburgo. O Alistair McGrath, para quem não sabe, escreveu uma biografia sobre ele, é um homem assim inteligentíssimo, e essa foi uma das obras que mais me impactaram sobre o tema da Trindade. Ele vai dizer o seguinte, que, de alguma maneira, conhecer Deus como Pai e amor só é possível por causa da revelação de Cristo. Se o próprio Deus não se auto-revelasse em Jesus, esse conhecimento privilegiado de Deus seria inviável. Foi bem isso que Jesus disse quando ele fala na oração sacerdotal, em João 17, verso 24, porque me amaste antes da fundação do mundo, e observe, Jesus está dizendo que existia uma relação de amor antes que o mundo fosse criado. Mas atenção para isso. Parece óbvio que quando nós dizemos que Deus é eternamente Pai, que isso exige um eternamente Filho. Tá? É por isso que cristãos ortodoxos têm tanta dificuldade com movimentos unicistas ou movimentos como os Testemunhas de Jeová, porque Testemunhas de Jeová, por exemplo, teriam dificuldade em afirmar a paternidade de Deus como atributo eterno. Porque ao dizer que Deus é eternamente Pai, exige um eternamente Filho. E se o Filho é eterno, ele é igualmente Deus, ele é da mesma natureza do Pai. E isso seria sustentar a divindade do Filho. Então, observe como é fundamental reconhecer a paternidade de Deus, mas um pouco mais do que isso. A gente precisa entender que por que o mundo criado é fruto dessa relação entre o Pai e o Filho. Olha, por uma razão objetiva. Ao afirmar que Deus é Pai, e ao afirmar que o Pai tem uma relação eterna, no caso com o Filho, nós também estamos afirmando que Deus tem um atributo eterno, que é o atributo do amor. Então Deus, para ser Pai, ele tem que amar um filho. Então o amor também é um atributo eterno. Inclusive um atributo que no Islã é difícil de associar a Alá. Porque se você disser que Alá ama e o amor é um atributo eterno dele, isso exige uma relação eterna. Então veja como o cristianismo tem um privilégio na sua concepção da divindade. Porque, de fato, antes de ser criador, isso não é numa ordem temporal, Deus é amor. Esse é um atributo eterno dele, inclusive que viabilizou o ato criativo. Porque observe, Deus não é meramente onipotente, ele é Pai Todo-Poderoso. Então a combinação entre onipotência e amor resultou na criação. Então, Deus criou o mundo não para o benefício das criaturas humanas necessariamente, em primeiro momento. Deus criou o mundo e nos criou porque o mundo criado é um presente, é uma dádiva para o Filho que ele amava. Por isso que a Bíblia fala que Jesus é o herdeiro de todas as coisas. Isso está lá em Hebreus capítulo 1, verso 2. Em Colossenses 1,15 diz que ele é o primogênito de toda a criação. Para quem não se lembra, na tradição judaica, a primogenitura ou primogênito era aquele que recebia a herança do Pai. Então Jesus é o herdeiro de todas as coisas. Eu vou citar aqui um trecho de Thomas Torrance quando ele diz o seguinte: para termos um real conhecimento de Deus, nós precisamos de um ponto de acesso a Ele, que deve estar entre Deus mesmo e a nossa existência como criaturas. E é precisamente isso que temos na encarnação, onde a auto-revelação de Deus como Pai acontece através da sua auto-entrega a nós em Jesus Cristo, o seu Filho. Quando Jesus está sendo batizado, essa é a grande revelação. O que diz a voz do céu, a voz do Pai? Esse é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Então observe, toda a alegria do Pai, todo o prazer do Pai está no Filho. Então nós vivemos num mundo que é fruto de um grande júbilo, de uma grande alegria, uma grande celebração do amor do Pai pelo Filho. Tudo que Deus faz na sua vida e faz na minha vida, fez por causa de uma celebração de amor. Porque Deus está dando o mundo e a criação para o seu Filho como um presente da sua eterna relação de amor. O que nós entendemos então dentro da Trindade? Que Deus é eternamente Pai, que Ele tem um eternamente Filho e que Deus tem o amor como um atributo eterno. Então preste atenção nisso. Não é suficiente desfrutar da criação. É necessário fazer parte do propósito relacional da criação de Deus. Esse mundo foi criado baseado no amor. Então, o que nós precisamos para entrar dentro dessa ciranda de amor do Pai, do Filho e do Espírito? Precisamos ser igualmente filhos. Isso só é possível pelo dom da adoção, quando diz João capítulo 1, verso 12, que todos aqueles que creram nele, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Então, somos transformados em filhos pela adoção, como Paulo diz em Romanos 8, 15, nos foi dado o espírito de adoção por meio do qual nós clamamos Abba. Não basta viver no mundo de Deus. É necessário estar na família de Deus. Isso só é possível pelo mistério da adoção, que nos coloca dentro de um mundo animado por aquilo que a Trindade é. Como você viu, aqui a teologia é artesanal. Até a próxima!